Dados da Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde apontam que Salvador alcançou o menor percentual de tabagistas entre as capitais brasileiras, com uma incidência de pouco mais de 5% da população acima de 18 anos. A Secretaria Municipal de Saúde atribui o baixo consumo de tabaco na capital baiana ao trabalho realizado através do Programa Municipal de Controle do Tabagismo. Nós vamos falar com a Carla, que é coordenadora desse programa aqui em Salvador. Ela é da área técnica da saúde, da atenção à saúde, doenças crônicas não transmissíveis e também tabagismo. Vamos ouvir então da Carla sobre o significado desse programa. Alô, Carla, bom dia.
Bom dia.
Fala um pouco desse trabalho que está acontecendo aí no bairro da Paz.
Bem, a gente está aqui na Unidade de Saúde Orlando Embaçaí, onde vai ter hoje o término, né, do grupo. Hoje é a última sessão do grupo para aquelas pessoas que querem parar de fumar. A gente chama do grupo antitabagismo, não é isso? E é realizado sempre esse grupo aqui nessa unidade, como em outras unidades do município de Salvador, em 45 unidades. Como eu já disse, o grupo ele tem a intenção, né, de realmente fazer com que o paciente pare de fumar e tenha mais qualidade de vida. É isso aí.
Pois é, então estou conversando, gente, com a Carla Geminiana Silva. Ela é coordenadora da área técnica de doenças crônicas não transmissíveis e tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde. E hoje, por conta desta data, que chama atenção, né, uma data nacional, os dados realmente são relevantes com relação ao consumo de cigarro no país. E muitas pessoas acabam comprometendo a saúde ou até perdendo a vida. Então, esse programa, o PMCT, é o Programa Municipal de Combate ao Tabagismo, hoje é na UBS, que é o Posto de Saúde Municipal Dr. Orlando Embaçaí, acontecendo no bairro da Paz, essa ação para mobilizar a comunidade. E de fato, Carla, você percebe, a gente acabou de dizer os dados, né? Tem diminuído o número de tabagismo aqui no município de Salvador e há uma procura grande por esse programa?
Sim, vamos lá. Salvador continua com a primeira capital do Nordeste, como o menor número de fumantes, 5.1, né, dados da Vigitel, da nossa pesquisa nacional. A procura é grande, nós estamos aqui com um grupo de em torno de 17 pessoas, e dessas 17 pessoas, 12 pararam de fumar. É uma vitória, né? A gente sabe que a procura realmente, a gente tem que... O que a gente percebe é que o pessoal ainda é um pouco desinformado sobre esse programa dentro das unidades. Então, o objetivo esse ano, todo ano a gente está trabalhando a divulgação do programa, não só nas datas pontuais, está entendendo, Patrícia? Não só no Dia Mundial Sem Tabaco, como no Dia Nacional de Combate ao Fumo, mas durante todo o ano trabalhar que existe o programa durante todo o ano nessas 45 unidades de Salvador.
Pronto, para finalizar, para fazer parte do Programa Municipal de Combate ao Tabagismo, aquela pessoa que está me ouvindo hoje, que tem um parente, um familiar ou a própria pessoa que fuma e quer deixar esse vício, não quer comprometer mais a sua saúde, como ela pode ingressar no programa antitabagismo, Carla?
Bora lá, ela tem que procurar a unidade mais próxima da casa dela ou do trabalho dela, não precisa ser cadastrada na unidade, o programa é aberto. Certo? Você pode procurar onde você quiser, participar onde você quiser, dentro do município de Salvador. Então, ela vai e procura a pessoa responsável, o médico que já está capacitado, o dentista, o enfermeiro, o psicólogo, assistente social, o fisioterapeuta, aquela pessoa que é coordenadora do programa dentro da unidade. Ela faz uma entrevista inicial, né? E aí a pessoa conversa, diz como é que funciona o programa. O programa, ele, a princípio, tem 4 sessões, uma sessão por semana. Né? Depois dessas sessões, a gente vê a dependência que o paciente tem com o cigarro, se ele fuma mais uma carteira, mais duas carteiras, para aí sim receber a medicação que é dada gratuitamente, que pode ser o adesivo, a bupropiona ou a goma de mascar. É dessa forma que funciona, Patrícia.
Ok, então tudo é oferecido pelo município, então procura, não adie para amanhã, hoje, né? Tome essa decisão hoje e pare de fumar. Muito obrigada, então parabéns aí pela ação, né? Que segue aí no bairro da Paz. Vamos ouvir, portanto, então, a Virgínia, que está aí também fazendo parte da equipe antitabagismo, da comissão, né, para levar à população essas informações. Olá, Virgínia, doutora Virgínia, bom dia.
Bom dia, bom dia.
E a gente fala com muita propriedade, né, Virgínia, porque o Hospital Aristides Maltês é uma referência no estado no atendimento do câncer. Todos os tipos de câncer. E sabemos que o câncer de boca, de língua, câncer de pulmão e também muitos problemas cardíacos tem como base, como causa, o uso do cigarro. Fala um pouco sobre esses dados, sobre a importância do alerta nesse dia de hoje, 29 de agosto.
Com certeza, né? O cigarro é um dos grandes males, né, da vida atual, da vida moderna. E o cigarro é a principal causa de vários tipos de câncer. Por exemplo, câncer de pulmão, 90% dos casos de câncer de pulmão são causados pelo tabagismo, assim como os tumores de cabeça e pescoço, aqueles que envolvem garganta, laringe, também 90% causado pelo tabagismo, e outros tipos de câncer, como câncer de rim, de estômago, de bexiga, também aumentam muito a incidência associados ao cigarro. Ou seja, praticamente um terço de cada fumante, um terço da população que fuma, vai falecer por causa do cigarro. E hoje é a principal causa de morte evitável atualmente.
O cigarro está entre as causas, principais causas, né, de morte que poderia ser evitada.
É a principal causa de morte que pode ser evitada.
Pois é, né? Com controle, com orientação, muitas vezes quando a pessoa... E hoje, esse dado, não só homens, mulheres, adolescentes também, a gente tem uma incidência grande de fumantes que estão numa fase inicial da vida.
Sim, as pessoas começam a fumar na adolescência, né?
Pois é.
A maioria das pessoas começam a fumar antes dos 19 anos. Eu acho que o setor de educação, a educação principal... Como é que eu diria? Que a gente poderia evitar, que poderia promover ações para evitar o tabagismo. Eu acho que a principal ação é evitar o início, que as pessoas não comecem a fumar. E essas campanhas devem ser realizadas com a população-alvo, que são os adolescentes.
Exatamente. Pesquisas comprovam, gente, que aproximadamente 47% de toda a população masculina mundial e 12% da feminina fumam. Por isso é importante também ter uma abordagem multidisciplinar, né? O médico, ou também programas que atendam a parte psicológica, que dê realmente um suporte para que as pessoas possam abandonar o vício do cigarro. E aí, no Aristides Maltês, fala um pouco dessa comissão, desse trabalho, como é que vocês atuam e que tipo de serviço prestam aí à comunidade.
A gente faz um trabalho de conscientização, né? Com cartazes, com população daqui do hospital, comunidade daqui do hospital, com os acompanhantes que vêm aqui, um trabalho de conscientização principalmente. Algumas vezes também vamos à escola, fazemos palestras e, como eu disse, onde a gente pode trabalhar para evitar o tabagismo é na escola, é com as crianças e adolescentes. Parar de fumar também é importante, acho que é extremamente importante que essas pessoas que fumam se conscientizem e desejem parar de fumar. Que para a gente ter sucesso que a pessoa para de fumar, a pessoa tem que querer parar de fumar. E procurar ajuda, né? Existem várias formas de se ajudar quem já está fumando.
E geralmente as pessoas procuram, quem procura é o próprio fumante ou é o familiar desse fumante que vai procurar a assistência técnica de vocês?
Eu acho que acesso à informação a maioria das pessoas tem hoje em dia. Eu acho que o fumante tem que ter a consciência e procurar ajuda. É difícil que outra pessoa faça. Claro que a gente conversar, a família sempre está do lado, a gente sempre vê, não. A gente fala com ele, os filhos principalmente, né? A gente fala, a gente insiste, mas a pessoa tem que ter a consciência e procurar ajuda.
Virginia, quais são os principais sintomas, né, iniciais de que aquele cigarro ele vai debilitando a vida até chegar ao câncer? Os sinais de alerta que a gente pode passar agora para a população e como o cigarro compromete a vida deles?
Bem, a gente tem que ficar atento a sinais de neoplasia, né? O fumante já tem uma tosse crônica, ele tosse pela manhã e o que ele tem que ficar atento é se há uma modificação dessa tosse. Se torna uma tosse mais intensa, se tem alguma raja de sangue na expectoração, falta de ar, alguma dor no tórax, sempre está atento a lesões em boca, alguma feridinha que não cicatriza, alguma lesão que isso aqui é de uma prótese, isso aqui é do dente, tem que ficar de olho que tem uma chance grande de ter tumores de boca, revisões com cardiologista, mas principalmente, né, deixar de fumar.
qual seria então o percentual, né, de cura? Quanto mais cedo esse paciente ele procura uma unidade hospitalar, procura o acompanhamento de um profissional, ele tem chance de cura e tem chance de voltar à sua vida, né, de recuperar a sua saúde, Virgínia?
Sim, sim. Claro que o fumante, o risco de você desenvolver um câncer relacionado ao tabagismo é diretamente proporcional à quantidade de cigarros que você fuma por dia e ao tempo que você fumou. E isso você carrega, infelizmente, por muitos anos, mesmo depois que você para de fumar, mas vai diminuindo. Vai diminuindo. Quanto mais o tempo passa, menor a chance de você vir a desenvolver um câncer. Depois de alguns anos, você pode se igualar a uma pessoa que nunca fumou. Mas isso depende, claro, do tempo que você fumou e do número de cigarros que você fumou. A gente está falando em relação a câncer. Uhum. Outras doenças, como doenças cardiovasculares, risco de infarto, risco de uma trombose, isso já tem uma diminuição bem mais rápida. Assim que você deixa de fumar, esses riscos já diminuem.
Então, olha aí, gente, aquela pessoa que diz, mas eu fumei a vida inteira, agora eu vou parar de fumar para quê? Já estou comprometido? Não.
Exatamente.
A decisão...
Os fumantes usam muitas frases, né? Sim. Essa é uma delas, outra, não, todo mundo vai morrer, então quem não fuma também morre. Sim, mas quem fuma morre mais cedo.
É verdade.
Parece que estima-se que o fumante vive 6 anos menos do que o não fumante. Claro que isso é óbvio, todo mundo vai falecer, mas... Depende de como você vai fazer, a qualidade de vida que você vai ter e que tipo de doença você vai desenvolver. E como eu disse, 6 anos não é pouco tempo.
Exato. Então, se um dia parando de fumar, você já começa a ter benefício. E não importa o passado, agora é recuperar a saúde e quanto mais cedo essa decisão vier, melhor para a qualidade de vida. Os números realmente são alarmantes, o Instituto Nacional do Câncer alerta, aí os hospitais também de referência que atuam no atendimento a pessoas com câncer têm essa preocupação, por isso é importante ter essa comissão de estudo, de pesquisa e de ações para o combate ao tabagismo. Hoje, dia 29, é só um dia de alerta, mas o alerta tem que ser diário, não é, Virgínia?
Diário,
chamar a atenção.
Tem que ser lembrado sempre, a gente tem que cobrar das autoridades. No Brasil, nós temos leis muito rígidas, né,
sim,
de tabagismo. Nós somos um país que nós temos sucesso em relação a isso.
Temos também campanhas, aquelas campanhas que chamam a atenção, mas parecem não surtir muito efeito. Apenas quando o problema aparece é que as pessoas se dão conta do prejuízo a que elas estão expostas, não é verdade?
Nós temos leis muito rígidas, você vê as embalagens dos cigarros, proibido fumar em qualquer lugar público, mas a gente tem que continuar, né? A gente tem que continuar com campanhas duras, trabalhar com nossas crianças, nossos adolescentes, acho que os pais também têm que estar muito presentes ao lado dos seus filhos para evitar que se inicie um vício como esse. E também, né, o governo fazer a sua parte.
Claro.
De cobrar, de fazer campanhas, de taxar o cigarro, de impedir que entre cigarro clandestino no país.
E não podemos esquecer, né, que entre os fumantes ativos tem também os fumantes passivos. Hoje diminuiu muito, né, a presença de fumantes em ambientes públicos, mas essa ainda é uma luta constante para que a gente possa ter mais qualidade de vida no geral, né, para a população.
E o fumante passivo, o que mais sofre é aquele que tem um familiar fumante. Não é nem nós quando vamos num restaurante ou alguém está fumando na rua. O mais difícil é quem tem um fumante em casa. Uma criança que tem um dos pais fumante, cônjuge fumante, esses sim são muito mais expostos.
Tá aí então, Virgínia.
Pensar também na nossa família.
Cuidar a partir de casa, a partir da família, orientar, chamar atenção e não criar esse estigma, né? A pessoa, o fumante, ele precisa mais do que... Mais do que tudo, ser apontado, ele precisa de amor, de acolhimento e de ajuda. Fala um pouco da importância da família estar junto também dos amigos, apoiando aquela pessoa que decidiu parar de fumar.
É, exatamente. As pessoas não têm que ser só criticadas o tempo todo. Muitos hoje se sentem banidos, se sentem rejeitados. Eu acho que tem que ser apoiados e mostrar, né? Nós estamos aqui, vamos lhe ajudar. O que é que precisa para a gente lhe ajudar, para você deixar isso?
Ok.
É realmente muito importante o apoio da família.
A gente agradece, então, aí, deixa você com suas considerações finais, Virgínia, falando mais dessa importância, né, chamando a atenção da comunidade sobre o valor que tem esse 29 de agosto e todos os dias chamar a atenção, alertar e fazer, de fato, um combate direto à questão do tabagismo. É um dia de luta, é um dia de consciência, é um dia de mudar, né, paradigmas. Nós já temos dados que trazem um pouco de esperança. Uma diminuição do número de fumantes, mas ainda estamos longe do ideal.
Com certeza. Esse trabalho é um trabalho diário. Nós agradecemos muito o apoio da mídia. Vocês são extremamente importantes nessa campanha para sair conscientizando, alcançando o maior número de pessoas possíveis. E continuando, né? Estamos aqui para ajudar quem quiser tirar dúvidas.
A comissão funciona, você tem, tem também um trabalho direto com a comunidade.
Estamos aqui diariamente, tem na figura minha, né? Eu sou médico-oncologista, trabalho diretamente com pacientes com câncer. E a gente vê quanto é duro, quanto é grande o sofrimento dessas pessoas que nos procuram.
E eu estou falando não só para Salvador, aqui para a capital, mas para todo o interior, no interior do estado, na zona rural. A gente sabe também, né, que o uso do fumo é muito comum, é quase cultural. E as pessoas que estão ouvindo a gente aqui fora da capital tenham também o Hospital Aristides Maltês como uma referência para o seu tratamento. É um hospital especializado, né, as pessoas vêm recomendadas, encaminhadas para o tratamento lá e recebem, de fato, todo o suporte na área de cirurgia e na área do tratamento com os equipamentos mais avançados e com a equipe realmente capacitada para atender.
Somos o principal centro de atendimento de tumores de cabeça e pescoço da Bahia, né, que é um tipo de câncer diretamente relacionado ao cigarro, e o volume que a gente recebe é muito grande, muito grande. São tumores difíceis, mas é isso, a gente está aqui para na outra ponta, né, a gente está tratando a extremidade final do problema.
Exatamente.
Acho que a gente tem que trabalhar naquele ponto inicial.
A prevenção.
Eu repito, cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos adolescentes.
Tá, então.
Convocamos as escolas, os professores, para estar do lado da gente.
Então, as escolas têm que abrir mão, né? Chamar esses profissionais, levar até as suas unidades, trabalhar a questão do tabagismo como tema transversal nas suas discussões para alertar. E esse é o principal caminho. Mais do que tratar o câncer, é evitar que a doença se instale, que o problema de saúde se instale, é evitar que a criança ou adolescente tenha contato com o cigarro. A gente quer agradecer, então, eu conversei com a médica-oncologista Virgínia Freitas, ela que participa da Comissão Antitabagismo do Hospital Aristides Maltês, aqui em Brotas. Muito obrigada, Virgínia, parabéns pelo trabalho.
Nós agradecemos. Muito obrigada.
Obrigada, bom dia. Vamos falar com o médico cardiologista Marco Andrade. Ele também que deixa o seu recado e informa como aqui em Salvador você pode buscar ajuda, orientação para vencer o tabagismo e ter mais saúde e qualidade de vida. Vamos ouvir.
Meu nome é Marcos Andrade, eu sou médico cardiologista. Venho para falar com vocês a respeito do tabagismo, o ato de fumar. Essa doença crônica, ela é resultante da dependência à nicotina e funciona como um fator de risco para mais de 50 doenças, inclusive as doenças cardiovasculares, que diz respeito ao infarto agudo do miocárdio. A sua prevalência vem reduzindo progressivamente, entretanto, ainda se torna expressiva em algumas regiões do país. Diante disso, existe um programa chamado Programa Nacional de Controle do Tabagismo, PNCT, em que visa acolher essas pessoas vítimas dessa dependência de nicotina, com o intuito de tirá-los dessa dependência e, com isso, reduzir a chance de complicações. Esse é um programa que acontece aqui no Multicentro Amaralina, em que é um programa multidisciplinar, em que o foco é exatamente uma terapia cognitivo-comportamental associado ao uso de medicações, como os adesivos de nicotina e antidepressivos que são utilizados próprios para esse tratamento do tabagismo, que é a bupropiona. Esses pacientes, eles são acolhidos, eles são avaliados pela psicologia, eles passam também pelo médico e nós já tivemos diversos casos de sucesso de abandono do tabagismo. Nós acabamos de encerrar um grupo, já estamos por iniciar um novo grupo e a ideia é sempre trazer para esses pacientes o benefício. O tabagismo é algo que pode levar a diversos tipos de câncer e principalmente a doenças cardiovasculares, com obstruções nas artérias do pescoço, que são as artérias carótidas, nas artérias de membros inferiores, levando-se uma das principais causas de amputação no país e levando a diversos tipos de câncer, principalmente o câncer de pulmão, o câncer de cabeça e pescoço, como câncer de boca, câncer de laringe, câncer de faringe, também estão entre os cânceres que o hábito de fumar, o tabagismo, prevalece.
É isso aí, gente. Não abra mão de cuidar da sua saúde. Existe também o grupo NA, Narcóticos Anônimos, que fazem também um trabalho de orientação e de acompanhamento daquelas pessoas que querem parar de fumar. Uma psicóloga que também faz parte dessa equipe e que fala pra gente sobre a importância, né, do apoio da família e qual é o comprometimento psicológico daquele fumante. Como é que a pessoa se sente e que tipo de apoio ele precisa receber? Bom dia.
Esse programa, na verdade, existe uma equipe multidisciplinar, não só psicólogo, como vários profissionais de saúde atuando no programa. Se trata de um programa do Ministério da Saúde, que existe em várias unidades de saúde, né? E as pessoas ficam em tratamento durante um ano. Tem sessões de grupo de apoio, né, que são sessões com tarefas, e a pessoa precisa querer parar de fumar. E aí, na verdade, o coadjuvante desse tratamento são as medicações, mas ninguém vai na unidade pegar um remedinho para parar de fumar. Não, ele vai para entrar no tratamento e existe a medicação também. O apoio psicológico é fundamental, o apoio do serviço social é fundamental e de toda a equipe de saúde. Então tem a nutricionista, tem as enfermeiras, tem o médico e também a psicóloga e a assistente social. Na verdade, o trabalho é de desaprender um hábito aprendido. A pessoa aprende a fumar. Então o objetivo do tratamento é descondicionar esse hábito aprendido e trabalhar em cima da parte psicológica por causa da dependência química e psicológica da droga.
Obrigada. Então é isso mesmo, Rosângela. Não é só o comprometimento físico, ela que segue aí nessa ação no bairro da Paz, mas também o comprometimento psicológico.